Democracia, declaro aberto a 18ª sessão ordinária da 22ª legislatura do 13º período legislativo do primeiro semestre de 2024. Peço o secretário que faça a chamada do vereador.
Vereador Ademir. Presente. Vereador Aldo.
Presente.
Vereador Bruno.
Presente.
Vereador Eduardo. Presente. Vereador Fábio. Vereador Lincoln. Vereador Macalé, vereador Robson.
Presente.
Vereadora Vilma.
Presente.
Vereador Zequinha.
Presente. Leitura da ata.
Aos 11 dias do mês de junho de 2024, em horário regimental, no plenário Salles da Rua da Braga, realizou-se a 17ª sessão ordinária presidida pelo vereador presidente Ademir Alves Guilherme. Estava presente os vereadores e vereadora João Macalé Batista, Joel José de Lima, José Aparecido, Fábio de Castro, Bruno Areco, Eduardo Mendonça, Lincoln Pelicione, Robson Isaac de Castro, Aldo José dos Santos e Vilma Ferreira. Com o número legal, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão, convidando o vereador, primeiro secretário Joel, para proceder à chamada nominal dos senhores vereadores. Moções número 16/2024, autoria do vereador Eduardo Carpegiani, requerimento, nada consta. Expediente, usou da palavra o vereador José dos Santos. Venho hoje a essa tribuna motivo por um descontentamento. Diria que esse descontentamento é pelas explicações que me convenceram, mas quero aqui falar mais uma vez, em nome dos meus colegas professores da rede municipal e também de pais de alunos. Ordem do dia. Não houve deliberação de projetos. Projetos pendentes nas comissões números 6/2023, complementar 04/2024, do Executivo, projeto de lei número 0103/2024, legislativo, nas explicações pessoais. Fez uso da palavra o vereador Aldo José dos Santos. Volto a essa tribuna, porque foi levantado aqui que estava me preocupando até um certo dia. É a questão do Programa Municipal Novo Olhar, que distribui gratuitamente óculos para a população carente. Inúmeras pessoas têm nos procurado. Entrei em contato com a Secretária Municipal de Saúde e uma funcionária me disse que assim que o programa está encerrado, mas porque está encerrado, se é um programa municipal, tem que dar continuidade. Não é um programa de ano eleitoral, é um programa de política municipal. Atende pessoas carentes. Então, o programa municipal. Esse programa foi criado com o intuito de dar continuidade àquele primeiro exame que a pessoa faz com o oculista. A pessoa carente vai lá, passa pelo oftalmologista e é diagnosticado que é preciso usar o óculos. Só que o óculos custa de 600, 700 ou mais, dependente da lente. Infelizmente, esses programas sociais, elas não podem ter descontinuidade. As pessoas devem ser servidas. Sempre o programa foi criar para isso. E foi com muita tristeza que ouvi de um funcionário da Secretaria de Saúde. Tratar sobre a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores e senhora vereadora para a sessão ordinária no dia 18 de junho do corrente ano. Determinou que eu, secretário, lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pela mesa de demais vereadores e vereadora presente.
A ata se encontra em discussão. Não havendo nenhuma discussão, em votação, aprovado. Ofícios recebidos do Executivo.
Nada consta.
Ofício Ofícios expedido para diversos.
Nada consta.
Ofício expedido para executivo.
Ofício número 106/2024, excelentíssimo prefeito municipal Nildo Alves de Abra, encaminhado cópia de indicação.
Ofícios expedido para diversos.
Ofício número 110/2024, ao diretor-presidente do Iagro, Daniel de Barbosa, encaminhado com a indicação. Ofício número 111/2024, excelentíssimo governador do estado, Eduardo Correia Rida, encaminhado com a indicação. Ofício número 112/2024, ilustríssimo inspetor regional do Iagro de Aquidauana. Ofício número 103/2024, ilustríssimo inspetor local do Iagro de Anastácio Rodrigo de Oliveira Varga, encaminhado com cópia de indicação. Ofício número 114/2024, ilustríssimo inspetor local do Iagro de Aquidauana, Flávio Vargas do Nascimento, encaminhado com cópia de indicação.
Agora passaremos para a apresentação de matérias. Serão lidas neste momento as indicações. Convido o vereador Robson Pertilli, do MDB, para a leitura da sua indicação.
Indicação número 041/2024. Autoria, vereador Robson Pertilli, MDB. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o vereador que a esta subscreve na forma regimental indica a mesa que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo governador do estado do Mato Grosso do Sul, Eduardo Correia Riddle, ao excelentíssimo prefeito municipal, Nildo Alves de Albres, a ilustríssima secretária municipal de saúde, Daniela Aparecida da Silva Mendes de Arruda, solicitando a aquisição de foco cirúrgico, teto LED duplex, para o Hospital Abraham Anastácio. Justificativa. A razão de minha solicitação para a aquisição do foco cirúrgico é relacionada à melhoria das condições de atendimento médico e à garantia de que procedimentos cirúrgicos possam ser realizados com a máxima segurança e eficácia. Esse equipamento, tão essencial para a iluminação adequada do campo cirúrgico, permitindo que os profissionais de saúde realizem cirurgias com maior precisão. O ambiente cirúrgico existe iluminação adequada, que contribua tanto para o trabalho da equipe médica quanto para o conforto do paciente. Plenário, Salles de Arruda Braga, Anastácio, 17 de junho de 2024, assina vereador Robson Pertilli, MDB.
A indicação se encontra em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, na verdade, eu apresentaria uma indicação hoje por conta de algumas demandas, algumas solicitações de alguns pacientes anastacianos referente a um aparelho de ultrassom que, infelizmente, estava em falta no nosso município. Mas hoje, conversando com o responsável pelo Hospital Abraham Anastácio, o seu Agnaldo Stadulio, ele me passou que já foi feita a aquisição desse aparelho. Tá? Foi feita a aquisição já há alguns dias, e eles estavam aguardando somente a vinda do técnico para fazer a instalação e orientação dos funcionários aqui como funciona o aparelho. Então, e conversando com o seu Agnaldo, ele me passou essa demanda que hoje o Hospital Abraham Anastácio ele tem a necessidade desse foco cirúrgico. Por conta disso, eu estou apresentando essa indicação que vem de encontro com o anseio ali dos funcionários do hospital e principalmente da nossa população.
A indicação ainda se encontra em discussão? Não havendo nenhuma discussão, em votação, aprovado. Convido o vereador José de Lima Nascimento, Feta.
Indicação número 042/2024, autoria do vereador Joel. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o vereador abaixo-assinado na forma regimental indica à mesa que encaminha expediente ao excelentíssimo prefeito Nildo Alves de Albre, solicitando pavimentação asfáltica na rua Nelson Barbosa Rios, entre a rua Aguaí e a rua Índio Neco, Vila Suí. Justificativa. A pavimentação asfáltica na referida rua é de extrema importância para a melhoria da vila e melhor qualidade de vida para os moradores da referida localidade, pois a poeira nessa região é intensa, sendo necessária a pavimentação asfáltica. Plenário Salles da Ruda Braga, 16 de junho de 2024.
A indicação se encontra em discussão. Não havendo nenhuma discussão, em votação, aprovado. Convido o vereador Aldo para a leitura da sua indicação.
Indicação número 43/2024. Autoria, vereador professor Aldo José dos Santos, do PV. Senhor presidente, demais vereadores e senhora vereadora. O vereador que esta subscreve na forma regimental indica à mesa que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo prefeito municipal Nildo Alves de Albres, com cópia ao ilustríssimo senhor Marco Antônio Luglio, supervisor regional de atendimento da Energisa, Mato Grosso do Sul, unidade aqui da UANA, solicitando serviços de instalação de aproximadamente 3 postes de rede na rua Presidente Vargas, no trecho entre a Carlos Luzardo até a Dom Aquino, no centro da cidade. Justificativa. A minha solicitação se justifica para atendimento às reivindicações dos moradores dessa localidade, para que a Prefeitura possa instalar os braços com as respectivas luminárias, promovendo a iluminação do local, proporcionando aos transeuntes boas condições de trafegabilidade no período noturno, além de proporcionar segurança à população. A iluminação pública é fator importante para a prevenção de diversas situações que possam trazer riscos à população, bem como promover a melhoria da cidade no aspecto visual noturno. Assim sendo, é importante observar que a instalação dos postes supramencionados certamente irá proporcionar condições para que a Prefeitura possa cumprir com seu papel de promover a iluminação pública em todas as regiões da cidade. Plenário Salles de Arruda Braga, 17 de junho de 2024, assina o vereador acima proponente.
Continua em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, demais pares, senhora vereadora, eu estou apresentando essa indicação pela terceira vez. É inadmissível que a gente tenha, repito, palavras estas que eu já usei nesta tribuna. É inadmissível, presidente, que a gente tenha pontos cegos no centro da nossa cidade. Que é ponto cego? E esse trecho é um trecho aqui da Carlos Luzardo até a Dom Aquino. Pontos que necessitam de postes, vereador Lincoln, para que a prefeitura possa, então, instalar os braços com luminárias. Infelizmente, e ainda tem um senhor ali, que está construindo 5 casas, 5 kitnets, serão 5 padrões, e ele está extremamente preocupado, porque ele não sabe como será puxada a energia. Ele está fazendo a sua construção, emprestando energia de um outro lado, de um vizinho até onde o poste... É uma coisa assim, até bizarra, senhor presidente. Então, eu estou reeditando, reapresentando essa indicação. Espero ser atendido, porque isso não é favor, isso é cumprimento do dever constitucional, até porque os nossos munícipes, cada um de nós, pagamos essa energia. Pagamos, segundo a Lei 562 de 2002, todos esses equipamentos, todos esses materiais que são utilizados, vereador Robson, para a expansão da rede, vereador Eduardo. Então, por essa razão, eu estou insistindo, solicitando que sejam instalados esses postes para que a população seja melhor assistida no que diz respeito à energia elétrica. Infelizmente, a lei determina, senhor presidente, que quem tem que fazer o orçamento e a aquisição dos materiais é a prefeitura. Por essa razão que eu estou encaminhando ao prefeito com cópia à Energisa. Porque a lei é muito clara. A prefeitura tem que comprar todo esse equipamento que a Energisa vai instalar e vai cobrar do cidadão depois, com os recursos que o próprio cidadão está pagando. Ligeiramente absurdo, mas é a realidade. É isso, senhor presidente.
A indicação ainda se encontra em discussão. Não havendo nenhuma discussão, em votação, aprovado.
Indicação 044/2024. Autoria, vereador professor Aldo José dos Santos, do PV. Senhor presidente, demais vereadores e senhora vereadora. O vereador que esta subscreve, na forma regimental, indica à mesa que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor Edson Cândido da Silva, coordenador municipal de trânsito, de transporte e trânsito, e ao ilustríssimo senhor Marinho dos Santos Machado, secretário municipal de obras, com cópia ao excelentíssimo prefeito municipal Nildo Alves de Albres, solicitando viabilidade de estudos para a construção de redutores de velocidade na rua Moisés Flores Nogueira, cruzamento com a Índio Neco, próximo ao cemitério municipal. Justificativa. A nossa solicitação se justifica para atendimento às reivindicações dos moradores desse setor, pois alguns condutores empreendem altíssimas velocidades, colocando em riscos a integridade física dos transeuntes, em especial de crianças e idosos que por essa via trafegam. Há de se observar também que após o pavimento dessas duas ruas, proporcionando excelente infraestrutura, o fluxo de veículos intensificou nos horários de pico, tornando o cruzamento entre essas ruas muito perigoso, pois, após o pavimento, mais de 3 acidentes já foram registrados no local. A instalação dos redutores nos dois sentidos da Moisés Flores, que é o cruzamento, certamente evitará que, num futuro próximo, vidas venham a ser ceifadas nesse local. Por entender a importância, a relevância e o grande alcance social dessa propositura, solicitamos aos nobres pares a aprovação da presente indicação. Plenário Salles de Arruda Braga, 17 de junho de 2024, assina o vereador acima proponente.
A indicação se encontra em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, mais demais pares, senhora vereadora, mais uma vez eu venho a essa tribuna apresentar uma indicação solicitando redutores de velocidades. Que bom se nós tivéssemos um grande número de motoristas, de condutores conscientes e que não empreendessem altíssimas velocidades nas nossas ruas, nas nossas vias públicas. Mas, infelizmente, assim não o é. E, nesse sentido, a gente precisa solicitar alguns obstáculos em lugares que se tornam perigosos. Eu já fui taxado certa vez, de vereador quebra-molas. Porque teve um período que eu solicitei vários. Fomos atendidos com alguns e com outros não. Infelizmente, aqui na 27 de julho, e as reivindicações continuam, eu estou vendo que vai chegar um momento que eu vou ter que trafegar por outra via, presidente, porque todas as vezes que eu por ali passo, eu sou cobrado. E a população cobra com extrema razão. Porque é perceptível as altas velocidades empreendidas ali nos horários de pico. É só ficar alguém ali na 27, observando no período das 6 até as 7 da manhã, 7 alguma coisa, né? No período das 11 horas, às 13 e principalmente no final da tarde, que inúmeras pessoas estão saindo do frigorífico. São muitos, muitos e muitos veículos em altíssimas velocidades ali. Infelizmente, foi colocado, conforme minhas solicitações, um redutor de velocidade abaixo um pouquinho da rua Acogo. Foi colocado um. Mas há necessidade de colocar outro próximo ao cruzamento aqui da Porto Geral. A situação ali é crítica, muitíssimo crítica. Até me passaram que estava vindo um engenheiro de trânsito para ver a situação de alguns pontos críticos de Anastácio, engenheiro de trânsito do Detran. E eu acredito que ele esteja vindo de bicicleta ou a pé, porque até então esse cara não deu o ar da graça por aqui. E agora eu solicito para um setor que recentemente foi pavimentado. Progresso, ficou lindo, a infraestrutura boa, dá melhor qualidade de vida à nossa população, mas começam os problemas com as altíssimas velocidades. É aquele cruzamento da Índio Neco, aquela que passa na frente do cemitério ali, com a Moisés Flores, a que desce. Sou leigo em trânsito, e aqui vai agora as palavras de um leigo. Minha formação é pedagógica. Porém, todavia, contudo, na minha concepção, a sinalização horizontal está errada, vertical está errada. Porque dá preferência para a Índio Neco. Sendo que a que desce verticalmente, que é uma extensão desde a Hilário Benício até a Travessa a Integração, vereador Eduardo, não é a preferencial. Então, é muito estranho aquilo ali, e as pessoas se confundem. Já umas 3 ou 4 motos se envolveram ali em acidente, depois da pavimentação. E olha que não tem, se eu não me engano, não tem 2 meses que aquele asfalto ali foi entregue.
Você me concede uma parte?
Pois não, meu amigo.
Vossa Excelência diz que já tem a marcação vertical?
Não. Vertical tem, já tem uma placa lá de pare.
E o senhor poderia...
Só não tem a horizontal.
O senhor poderia me informar quem é o responsável que faz essa marcação?
Posso continuar?
Por favor.
Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Boa pergunta. Nós temos um departamento de trânsito no município. Nós temos uma coordenadoria de trânsito. Inclusive, eu estou aqui encaminhando para o seu Edson, mas parece-me, eu fiquei sabendo hoje, que seu Edson não está mais na coordenadoria. Parece-me que ele pediu afastamento, e eu não sei até então quem é que está respondendo
por essa coordenadoria. Foi nomeado novo secretário hoje, viu?
Oi?
Foi nomeado novo... A nova pessoa.
O novo coordenador.
Sim.
Ah, que bom, que bom. Esperamos que esse coordenador dê celeridade, senhor presidente. Eu quero pedir a Vossa Excelência que nos ajude no sentido de cobrar que os nossos secretários nos dêem um retorno a essa casa. Afinal de contas, nós fazemos os nossos pedidos formalizados. A gente não fica fazendo nada verbal. Os nossos pedidos são formalizados. E por essa razão nós merecemos um retorno também formalizado. E a gente vem solicitando isso já há muito tempo, aliás, desde a legislatura passada. Vereador Eduardo é testemunha disso, vereador Lincoln Pelicione é testemunha disso. E, infelizmente, a gente não tem recebido. É isso, senhor presidente.
A indicação ainda se encontra em discussão. Não havendo nenhuma discussão, em votação, aprovado.
Muito obrigado, senhor presidente.
Convido o vereador Robson.
Com licença, eu quero quebrar só o protocolo, presidente.
De novo?
Para disponibilizar a minha indicação para os demais pares que queiram subscrevê-la. Muito obrigado, senhor presidente.
Convido, vamos passar antes para a moção. Convido o vereador Robson Pertilli para leitura da sua moção.
Eu achei que queria discutir de novo.
Câmara Municipal de Anastácio, moção de congratulação número 17/2024. Por deliberação do plenário desta Câmara Municipal de Anastácio, Estado de Mato Grosso do Sul, em consonância com a proposição número 17/2024, autoria do vereador Robson Pertilli, aprovada na sessão ordinária do dia 18 de junho de 2024, fica outorgada a presente moção de congratulação a Maria Silva Fontes. Maria Silva Fontes nasceu em Anastácio, Mato Grosso do Sul, no dia 16 de fevereiro de 1948. É técnica em enfermagem aposentada, mas se dedica também a outras áreas, como a literatura, não só como leitora, mas também como escritora e poeta. Aventura-se também na pintura, no bordado e no crochê. Foi a primeira locutora da rádio difusora de sua cidade vizinha, Aquidauana, e também foi candidata a vereadora por duas vezes, sendo desde sempre cidadã ativa politicamente. Ao longo de sua vida, reuniu um precioso caderno de poesias, no qual, a partir de seu olhar sensível e também crítico, como mãe e avó, aborda em suas poesias a respeito de seus anseios e injustiças, como também sobre as várias formas de amor presentes em sua vida. Parabenizamos a senhora Maria Silva Fontes por sua brilhante trajetória de vida, com diversas realizações em nossa cidade e nosso município. Plenário Salles de Arruda Braga, 18 de junho de 2024. Assina Robson Isaac de Castro Pertilli, vereador do MDB.
A moção se encontra em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu tenho comigo que todo tipo de homenagem e reconhecimento, ele tem que ser feito em vida. Então, nada mais justo essa moção de congratulação aprovada por todas as vossas excelências, a senhora Maria Fontes, a qual temos a grata satisfação de tê-la hoje para receber pessoalmente essa moção. Dona Maria Fontes foi funcionária pública aqui do município de Anastácio, onde ela, durante muitos anos, se dedicou ativamente na área de saúde do nosso município. Dona Maria Fontes tem uma história muito bonita. Ela fez uma história aqui no nosso município. E, além de enfermeira, ela também é poetisa. E, se Vossas Excelências me permitirem, estarei recitando um poema da poetisa Maria Fontes. Criança que acorda, boceja, procura em volta de si alguém que ajude, alguém que segure, mas não há ninguém. E cadê você? Você que condena, que me venena, que clama minha alma sem saber quem sou. E o que eu sou? Sou um brasileiro, que vivo de pouco, pequenas migalhas que mandaram-me aqui. Preciso de ajuda, preciso de ti. Estou tão cansado de ouvir estas frases, Anastácio é um buraco. Estou esquecido, minhas ruas escuras, vivem hoje tão sujas. Fiscais, nunca vi. Você me condena, se queixa, me deixa, não luta por mim. Preciso de ajuda, pois da tua luta depende o meu fim. Se fico no mapa, se volto a ser mapa, se morro por ti. Eu sou teu amigo, teu berço de infância, tuas ruas crianças, eu te vi crescer. Sou tua moradia, que embora molhada nas noites de chuva, protejo-te sim. Sou teu Anastácio, seu torrão dourado, onde o sol dourado você vê nascer. Me embale nos braços, me ensina alguns passos, me ajude a vencer. E juntos um dia, nesta terra linda, iremos crescer. E terei orgulho de ser o teu braço, se saber que um dia eu te vi nascer. Dona Maria Fontes fez escreveu esse poema em homenagem à nossa querida Anastácio, já há alguns anos atrás. Então, por conta disso, temos o prazer hoje, não só eu, mas todos os nobres vereadores dessa Casa de Leis, homenagear uma pessoa de um coração tão enorme e uma pessoa que fez muito e escreveu sua história na nossa querida cidade de Anastácio. Muito obrigado, Dona Maria, por tudo que a senhora fez por nós aqui.
A moção ainda se encontra em discussão. Não havendo nenhuma discussão, em votação, aprovado.
Pelo ordem, senhor presidente, só para enfatizar que a Dona Maria vai receber essa moção no final da sessão.
Tá, no final da sessão nós convidamos a Dona Maria Fontes para receber a sua moção. Passaremos nesse momento para o expediente. Consulto o secretário se há algum vereador inscrito.
Vereador Joel.
Convido o vereador Joel para o uso da palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, meu amigo Roseiras faz presente, obrigado, meu irmão. Hoje eu venho fazer uso desta tribuna para dar os parabéns a meu amigo, meu irmão José Cardoso. Estive participando de uma festa, um evento maravilhoso, a qual foi um evento beneficente, e fiquei muito feliz. Tinha muita gente e pessoas de bom coração. Então eu peço a Deus que ilumine o seu José, toda a família, agradecer aquelas pessoas que foram, que participaram, que Deus abençoe a cada um delas, que nunca falta o pão de cada dia nos seus lares, e agradecer também aquelas pessoas que não estiveram presentes, mas que estavam torcendo pelo sucesso. E eu quero passar para essas pessoas que não foram, que foi uma festa maravilhosa, sensacional. Então aqui a minha gratidão a Deus, e obrigado, senhor presidente.
Convido o vereador Lincoln para o uso da palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente. Senhor presidente, faço uso do expediente para falar sobre o encontro que nós tivemos esse final de semana na cidade de Bonito, o encontro Força Tucana do nosso partido PSDB, encontro esse que está sendo feito em todo o estado de Mato Grosso do Sul, visando dar orientações sobre a eleição 2024. Nosso partido PSDB preocupado está fazendo esses encontros regionais. Estivemos ali presentes sábado com 14 cidades da região sudoeste presentes, onde tivemos palestras, senhor presidente, palestras importantes com palestrantes de renome nacional, visando orientar os nossos pré-candidatos às próximas eleições. Então, dizer da satisfação que tivemos de estar lá presente, junto com o prefeito Nildo, o nosso pré-candidato a prefeito, os nossos pré-candidatos a vereadores. Estivemos presentes lá, eu, o vereador Joel Feta, e vereador Macalé, que não se encontra mais aqui, mas esteve lá, porque esse encontro é para orientar também, foi convidado, vereador Robson, aqueles companheiros que vão estar com a gente no próximo pleito, e o PSD foi convidado também, esteve lá presente com várias pessoas. Então, estivemos lá com uma comitiva de 30 pessoas, e onde tivemos essa orientação, e foi feita também uma cartilha, prepara candidato, orientações para eleições 2024, alguns companheiros nossos que não tiveram presença, essa cartilha está à disposição. Se alguém precisar, é só dar um alô, estendo também aos demais companheiros nossos. É isso aí, senhor presidente, dizer da satisfação que tivemos de participar desse encontro lá em Bonito.
Como de costume, vamos convidar o vereador Aldo.
Senhor presidente, demais pares, senhora vereadora, meu boa noite. Quero cumprimentar aqui a todos os nossos servidores e servidoras dessa casa. Cumprimentar, em nome da Tereza e do amigo Roseira, todos os demais visitantes que aqui nos acompanham hoje. Também cumprimentar aqueles e aquelas que nos assistem pela página da Câmara no Facebook. Senhor presidente, hoje eu venho aproveitando aqui o ensejo de dois colegas que também estiveram nessa tribuna há pouco, também parabenizar o meu amigo Zé Cardoso por esse ato solidário que ele faz todos os anos, né, Joel? Onde a população comparece, prestigia e realmente colabora para que toda a arrecadação feita do almoço que o seu Zé faz todos os anos, ela é direcionada para o Hospital do Amor, que é o hospital que cuida de pessoas acometidas pelo câncer. Então, aqui, parabenizar o seu Zé, parabenizar toda a família, né, Joel? A família toda estava lá envolvida, todo mundo, cada um, com uma tarefa a cumprir, atendendo a todos e a todas que lá chegavam da melhor forma possível, e que só Deus, né, para estar cada vez mais conduzindo a vida do seu Zé, dando paz, dando saúde para ele, para que ele continue a fazer esse evento que, sem sombra de dúvidas, ajuda muitas e muitas pessoas. Mas eu quero também, agora, contrapondo aqui o meu amigo vereador Lincoln Pelicione, ele veio aqui falar da tropa tucana. E eu venho a essa tribuna hoje, senhor presidente, falar de uma federação da qual eu faço parte aqui no município de Anastácio, que ontem teve a oportunidade de fazer a sua primeira reunião, a Federação Anastácio da Esperança, que é formada pelo PV, que é o meu novo partido agora, pelo PT e pelo PCdoB. Lá foi realizado na casa, na residência da professora Simara, também pré-candidata a vereadora pelo PV, com a presença do nosso pré-candidato a prefeito, Douglas, dona Cíntia e também diversos outros companheiros e companheiras, candidatos e candidatas por esses três partidos. E como os senhores sabem, o PV tem na sua história e na sua pauta de defesa o meio ambiente. E ontem nós tivemos a oportunidade, e esse encontro realmente foi para isso, para que a gente pudesse discutir um pouco o nosso bioma pantaneiro, em especial no município de Anastácio. Tivemos a satisfação de ter conosco um colega professor renomado da UEMS e da Universidade Federal, também membro da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Aquidauana, professor Fernando, e um conhecimento fantástico nessa área, e nos fez as explanações e as preocupações que perpassam por todos nós, e não só a sociedade anastaciana, mas a sul-mato-grossense, a brasileira e a mundial. Nós estamos vendo inúmeras catástrofes acontecendo. Esse nosso Brasil continental está passando por distorções climáticas nunca vistas. Infelizmente, estamos observando tudo a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul e que agora retorna. As chuvas recomeçam no Rio Grande do Sul e começam a desabrigar pessoas novamente. E aí é um contrassenso muito grande que a gente está vendo o restante do país, vereador Eduardo, pegando fogo. O nosso Pantanal está gritando. O nosso Pantanal está pegando fogo. E sabem por que está acontecendo isso, senhoras e senhores, colegas pares dessa casa? É porque nós, seres humanos, ignoramos o meio ambiente há muito tempo. Infelizmente, é um assunto que nós não nos preocupamos. É um assunto que está em voga no mundo inteiro. Porém, somente alguns países estão preocupados com isso. E, em especial, o município de Anastácio, volto a cobrar aqui nessa tribuna, das inúmeras vezes que eu aqui estive cobrando. E ontem nós tivemos a oportunidade de dizer para o nosso pré-candidato a prefeito, Dr. Douglas Figueiredo, que precisa constar no plano de governo dele. É inconcebível que o município de Anastácio, senhor presidente, que também é pré-candidato, é inconcebível o município de Anastácio, banhado por três rios, banhado por inúmeros córregos, com rico manancial, não ter uma Secretaria de Meio Ambiente. Inclusive, nós temos um córrego de nascente urbana, que é o Córrego da Pedra Preta. Temos dois ou três braços do Pedra Preta que escorrem aqui pelo centro da cidade. Um foi canalizado aqui nessa praça, pelo ex-prefeito Cláudio Valério da Silva. O outro braço foi canalizado ali na Porto Geral, que deságua também no rio Aquidauana. E o outro braço cai ali, na Avenida Manuel Murtinho, perto da gráfica, para baixo um pouquinho da gráfica. E se nós não nos preocuparmos com a discussão do nosso bioma, nós vamos ter as nossas futuras gerações amargando situações muito tristes. Talvez, lá na frente, os nossos futuros tataranetos vão ter muito mais problemas do que nós estamos passando hoje. Eu tive a oportunidade de ver um rio em Caracol, essa semana, passou no MSTV, foi hoje? Foi hoje. O rio secou. Mas por que que o rio seca? Porque os seus afluentes estão mortos. Não tem quem joga água nele para alimentá-lo. Além da situação climática da falta de chuva. E aqui, vocês imaginem, se nós tivermos o Taquarussu secando, se nós tivermos todos esses córregos, né, a Cogo, por exemplo, entre outros, que são afluentes, professora Vilma, do rio Aquidauana. Olha o nível da água do rio Aquidauana hoje. Então, nós precisamos levantar esse debate aqui. Nós precisamos começar a pensar que o meio ambiente é de todos nós e nós estamos inseridos nele. Nós precisamos discutir que se nós não preservarmos, que se nós não cuidarmos, quem perde somos nós mesmos. A gente tinha esse rio Aquidauana numa abundância de peixes. Talvez o seu Zé Hilton lembra disso. Você não ficava 2 horas no rio Aquidauana para você vir de lá com muito peixe. Procura um peixe hoje para fazer vacina. Se é que se pode fazer, da carne do peixe, para fazer um medicamento, para ver se você acha. Então são cuidados que nós precisamos ter. E os nossos gestores precisam ter isso em mente. Esses planos de governo precisam ter, constar que o município precisa de uma secretaria de meio ambiente, não para cargo político. Uma secretaria de meio ambiente com pessoas capacitadas, com conhecimentos, para administrá-la, para realmente tomar as atitudes que precisa tomar. Desenvolver campanhas de arborização, entre outras, de limpeza desses nossos córregos que cortam a cidade, de limpeza ali da nascente do Pedra Preta, que eu por 3 vezes solicitei que colocasse uma placa ali onde hoje está asfaltada, da Moisés Flores, porque jogavam lixo naquela esquina com a integração e a enxurrada batia ali e levava areia para a nascente do Pedra Preta. Então são coisas que a gente precisa pensar, que a gente precisa discutir, e nós precisamos trazer esse debate aqui. Caso contrário, nós vamos amargar a consequência da nossa ignorância aos problemas que estão acontecendo aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Quero passar a presidência para a vereadora Vilma.
Assumo a presidência e passo a palavra para o vereador Ademir Alves.
Senhores vereadores, senhora presidenta Vilma, que nos substitui neste momento, todo mundo e o presidente e o Lincoln, né, estava falando aqui de partido, eu também, junto com o meu vereador Robson, junto com assessores e pré-candidatos a vereador, assessores, participamos de um encontro do MDB em Aquidauana, onde nós juntamos as duas cidades e foi feito um curso, Lincoln, preparando os candidatos para o pleito eleitoral que se aproxima. Por enquanto, somos pré-candidato. Em agosto, eu me torno pré-candidato a prefeito de Anastácio, porque eu tenho partido, tenho uma legenda em volta de mim, temos o partido do nosso lado, tanto municipal quanto estadual. E quero aproveitar, Lincoln, Aldo, você está falando de água. Eu estive fazendo várias reuniões na zona rural esse final de semana. Visitei toda a zona rural do município de Anastácio, sábado e domingo. Toda não, Colônia Paulista
e Lajeado em Reforma, sábado e domingo. Sábado eu tenho agenda no Manjolinho, domingo eu tenho agenda no 21 e tenho aqui na região, aqui nesses pesqueiros. Então, eu estou percorrendo toda a cidade, todo o nosso município. E não estou fazendo campanha ainda. Eu estou levantando o problema da nossa população para que, em cima das reivindicações da nossa população, eu quero fazer um plano de governo. E olha só, Aldo, o que eu identifiquei na zona rural. E vou fazer, se prefeito eu for desta cidade. Se eu for prefeito, está no meu plano de governo, eu vou fazer. O que, que está acontecendo? Tem aqueles pequenos chacareiros que está com falta de água. Está secando os rios, está secando o corgo, está secando os açudes, e ele não pode fazer um poço artesiano. O município pode comprar uma máquina, Linco, e fazer poço artesiano para aquela população, para resolver o problema da água. Então, nós vamos comprar um caminhão. Eu, sendo prefeito, assumindo em janeiro, eu vou comprar um caminhão daquele que faz poços artesianos e nós vamos resolver o problema de água nessa cidade, nesse nosso município, principalmente na zona rural, Aldo. Já tem gente carregando água com trator. A cachoeira já está secando. Nós temos que preparar o dia de amanhã, porque vai morrer vaca com sede, vai ter que mudar do assentamento lá do Manjolim. Tem gente já, você conhece, Zé Hilton? Já tem gente com a chácara seca. E outra coisa, Linco, que nós precisamos reunir com o prefeito, isso tem que ser resolvido já, imediato. Comprar um caminhão-pipa para o município de Anastácio, para molhar as ruas de Anastácio. Hoje, eu andando nas ruas de Anastácio, a maior reivindicação é a poeira. Não vai dar conta de asfaltar toda a cidade. Não vai dar conta. Muitas ruas vão ficar sem asfalto. E aí é onde vai ter que ser molhado cedo, meio-dia e de tarde. Vamos ter que comprar 2 caminhão-pipa para atender a nossa cidade. Tem um lá na Secretaria de Obra que eu ligo todos os dias lá, ele está estragado. É pesado, são 12 mil litros. 13 mil litros d'água que ele carrega por dia, então busca água lá no Acogo, aonde consegue encher o caminhão-pipa d'água, é lá no Acogo. Então, eu vou estar reunido com o prefeito nos próximos dias, nós vamos reunir com o secretário de obras, e nós precisamos comprar um caminhão-pipa urgentemente. E aí, quando eu assumir a prefeitura em janeiro, eu compro mais? Vamos comprar mais e vamos molhar nossa cidade e deixar a cidade dos nossos sonhos. Então, era isso que eu tinha para falar. Quero parabenizar também Zé Cardoso. Vocês dão risada, vocês não acreditam, né? Vocês vão ver. Vocês vão ver. Espera para ver. E quero parabenizar a Feta. Muito bem colocado. O Zé Cardoso todos os anos faz um evento muito bom. Eu vi lá Aldo, eu vi o Zequinha, eu vi o Feta. Tinha mais vereador lá não, né? Então, vi vários vereadores. É importante, de uma forma ou de outra, nós contribuímos que ele faz esse almoço, deu 1000 pessoas no almoço dele, quer dizer, ele arrecadou 50 mil reais e esse dinheiro é doado para o Hospital do Câncer. Ação bonita. E eu quero, junto com vocês, fazer uma moção para ele vir aqui receber na próxima terça-feira, porque uma ação como essa, lá não teve divergência política, lá cuidou do ser humano, lá estava todos. É assim que eu quero ver a minha Anastácio, não brigando politicamente, mas unindo forças e resolvendo o problema da nossa cidade. É tudo o que eu quero para a minha cidade.
Retorna à presidência ao vereador Ademir Alves. Eu não deixo ele encerrar, não. Fica ficar.
Ordem. Assuma a presidência. Ordem do dia.
Tem mais gente inscrito. Vereador Eduardo.
Passa a palavra para o vereador Eduardo Carpegiani.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, ainda hoje eu falei da saia rodada do lenço de fita, né, professora Vilma. E quando, presidente, você disse assim, não riam, nós não estávamos rindo da sua fala. A gente só estava falando que é interessante quando Vossa Excelência fala em furar o poço, comprar os caminhões, mas não podemos esquecer de ir no âmbito ambiental e pedir a licença também para furar o poço, porque a gente não pode sair furando o poço a torto e direito. Nós temos que pegar, pedir autorização primeiro, e sondar com o galinho da goiaba aonde vai dar o poço. Nós não estávamos, e o bem lembrado pelo vereador Lincoln, Vossa Excelência vai comprar, porque o nosso prefeito vai deixar dinheiro em caixa. É isso que Vossa Excelência vai comprar. Mas a gente evita, às vezes, subir à tribuna, mas é preciso, faz-se necessário. Eu vou fazer um repúdio aqui, vereador Ademir, presidente da Casa de Leis, vereador Aldo, demais vereadores, sobre a fake news. Nós somos vítima, eu e minha esposa, essa semana, de um fake news que tentaram colocar-nos uma culpa que não era nossa, que ocorreu em Corumbá, e eu fico tão chateado, tão triste, que as pessoas que realmente fazem tais crimes, né, de furto, outras coisas a mais, ficam impune. Um boletim de ocorrência na cidade de Corumbá, e pasme o senhor, às 6 horas da manhã do dia 13, o jornalista Ronaldo Regis estava com mais de 30 cópias do boletim de ocorrência, falando desse furto, e com a foto da miliante que estava lá. Aí, se vocês compararem a foto, vocês vão ver que não é realmente a pessoa que falaram que é. Mas esse fake news, ele acaba com a família, acaba com as pessoas, e eu não poderia, senhor presidente, deixar de falar nessa noite de um cidadão que anda, cidadão este, que já trabalhou nessa Casa de Leis, que anda fazendo algumas graças com figurinhas, vozes de inteligência artificial. Ele está desafiando a autoridade de Vossa Excelência e a autoridade dos senhores vereadores. Eu quero que ele repita esse gesto, que eu vou fazer uma vaquinha para ele cortar o cabelo, e vou postar a foto dele na eleição passada, o que ele fez. Aí nós vamos ver a fake news, quem é verdade e quem é mentira. Pegando gravações da Câmara, da sessão da Câmara, e fazendo piadinhas. Isso porque ele é protetor da pátria, patriota. É esses patriotas, vereador Aldo, que nos envergonham. Esses, sim, nos envergonham. Mas, voltando para a pauta, eu não iria tocar no assunto, mas me mandaram aqui uma pessoa, parabenizar, né, a entrega do aparelho de ultrassonografia lá no hospital. É um avanço para a nossa cidade. Mas, de contrapartida, vereador Aldo, retiraram o centro de parto humanizado do hospital. E pasme, Vossa Excelência, não comunicaram nem a Comissão de Saúde da Câmara, eu acredito que não. Não comunicaram o Conselho Municipal de Saúde. E para onde foi a banheira do CPN que foi comprada com dinheiro público? Nós precisamos saber. Sabem por quê? Porque quando eles procuram o serviço lá e não são bem atendidos, eles vêm bater aqui, na nossa porta. Então, quero convidar a Vossa Excelência e os demais vereadores que, se quiserem nos acompanhar, aí até o hospital para saber o motivo, né, qual é a justificativa para desativar o centro de parto humanizado do Hospital de Anastácio. Fizeram uma sala muito bonita, nós estivemos lá, nós acompanhamos, nós olhamos, foi investido dinheiro público, né? Agora, compra-se um aparelho de ultrassonografia de última geração, mas, de contrapartida, retiram
uma sala de parto humanizado do nosso hospital.
Cede uma parte, vereador?
Sim, vereador.
Senhor presidente, demais pares, senhora vereadora, lembrando, vereador Eduardo, que o hospital de Anastácio é uma maternidade, né? E como tal, precisa ser dotada de toda uma infraestrutura para que as mães, né, possam ser bem atendidas. É uma notícia que também me causa preocupação. E vamos verificar também com o Conselho, né, Municipal de Saúde, o que ocorreu para que essa sala tenha sido desativada.
Eu trouxe, vereador, porque eu estava aqui acompanhando a sessão, e quando o vereador Robson falou do aparelho de ultrassonografia, imediatamente uma moça entrou na minha página e disse, ó, muito bom o aparelho, mas a contrapartida do hospital foi fechar o CPN. Né? E me causou espanto, porque nós estivemos lá, nós acompanhamos, né? Foi uma obra grandiosa, e se não me falha a memória, era só Anastácio e Sidrolândia que possui o CPN, agora só tem Sidrolândia, então quem quiser ter o bebê no centro de parto humanizado, vai ter que sair de Anastácio e ter lá em Sidrolândia. Mas iremos no hospital, quem sabe a gente consegue trazer de volta a CPN. Então, vereador Ademir, presidente dessa Casa de Leis, mais uma vez, nós não rimos de Vossa Excelência. Se algo causou, pedimos desculpa para Vossa Excelência, porque o nosso foi que nós também, eu sou chacareiro também, eu quero me inscrever no projeto do poço. Por isso que eu dei risada, porque realmente a falta de água, nós tivemos no Rio Miranda essa semana, e nós tivemos que descer do barco para poder puxar, para o barco poder ultrapassar nas poucas brechas que ainda existe do Rio Miranda. E quero parabenizá-lo, porque a falta de água, nós vamos ter esse ano 2024 uma seca muito forte. Vocês já começam a ver os sinais nos pés de ipês que já adiantaram a sua flora, sempre era em agosto, começo de setembro, então os ipês já adiantaram a sua flora, e nós que estudamos um pouquinho a geologia do tempo, nós sabemos que esse ano será um ano muito quente. Obrigado, senhor presidente.
Ordem do dia. As comissões apresentaram parecer favorável ao projeto de lei 03/2023. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do parecer 16/2024.
Projeto de lei número 03/2024, vereador José dos Santos, PV, denomina rua Odair Agüero Sintra, a projetada 1 do loteamento Sintra neste município.
Coloque em discussão o parecer 16. Não havendo nenhuma discussão, em votação, aprovado. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei 03/2024.
Projeto de lei número 03/2024, autoria do professor Aldo José dos Santos, PV, denomina a rua Daí Agüero Sintra, a projetada 1 do loteamento Sintra neste município.
Coloque em discussão o projeto de lei número 03. Não havendo discussão, em votação. Aprovado. Explicações pessoais. Convido o secretário, se algum vereador inscrito.
Não há vereador inscrito.
Nada mais havendo a se tratar sob a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, declaro encerrada a presente sessão. Convido os senhores vereadores e vereadora para a sessão ordinária no dia 25 de junho de 2024. Convido a homenageada Maria Fontes para receber o seu certificado de moção. E convido todos os vereadores aqui na frente para essa entrega. Está aí com você?
deixar aqui.